seu podcast semanal de games.
Apertei start, estamos começando o 18º round do podcast Nowloading e vamos lá! André, policial renegado level 20, meu casaco me protege de tiros, do frio e se movimenta enquanto eu corro.
Yugo, classificação, personagem protagonista de Final Fantasy VIII. Arma especial, Gunblade imaginária. Ataque especial, Rezokuken imaginária. Com a direita, trilha sonora ainda.
Imaginária.
Fernando, Nowloader level 0. Magias, lembrar o André dos links, custo 15 MP. Gravar podcast ao invés de estudar, custo 75% da nota da prova. Eu tenho uma prova amanhã, cara. 7:30 da manhã.
4. Slash Rick, Nowloader estagiário. E se jogos influenciassem as pessoas, hoje eu seria um cavaleiro samurai, encanador, ninja, mago, kokiri, general, astro do rock intergaláctico.
Boa. Você é a prova viva de que os jogos não influenciam as pessoas.
Ah, cara, eu me acho meio piloto de F-Zero, assim, às vezes, sabe? Às vezes eu acho que eu consigo enxergar, assim, velocidades supersônicas e tal.
Acho que não.
Caramba. É, tá no campo das hipóteses ainda. De vez em quando eu tô andando assim, tipo, giro, assim, em torno de mim mesmo, fraco. Aí tá dando nas pessoas e tal, mas enfim.
Então, hoje a gente vai falar, na verdade é um tema um pouco complicado de descrever, né?
Dica de passagem, nós estamos tentando definir ele até hoje.
É verdade.
Na verdade, ele é mais fácil de descrever com onomatopeias, tipo, NU!
NU! Exatamente, cara, e é isso aí, hoje a gente vai falar dos momentos uau, momentos de cair o queixo, momentos que nos fizeram ficar sem palavras em frente a um jogo.
Só pra ferrar a lista do André, The Cake is a Lie.
Vou falar. Não vou falar
disso. Ah, não, duvido. Não, duvido que não tava no salto.
Não tá, não tá.
Fred, você acabou de me ferrar, Fred.
Toma, Fred, toma.
Como já é normal das nossas listas, né, nossos podcasts, onde a gente pega alguma coisa pra listar e etc. Não é um top 10, não é um top nada, né? Não são os melhores momentos da história dos games, não são nada desse tipo. A gente vai sair um pouco, assim, dos clichês, né? Eu espero que nenhum de vocês tenha Ares morreu.
Graças a Deus, não.
Eu também não.
Fernando, não, né?
Silêncio.
Ops, ops. Caiu de novo, que porra.
Sei, sei.
Continua. São de pequenos momentos, oh my god.
Que os jogos se tornam memoráveis, né?
O da Hell também, né?
Tipo... É, os Oda Hell também, que há uma diferença, né? Há uma diferença aí. Ó, um momento bem Oda Hell de um jogo seria quando você descobre que o Sheik é a Zelda.
Ou que a Samus é uma mulher.
Ou que a Samus é uma mulher. E esses não são o tipo de momentos que a gente vai falar hoje. A gente vai falar dos momentos oh my god. Que vocês vão ver o que são logo depois dos e-mails.
Vai ser tão rápido que... Vai ser tão rápido que... Você é tão rápido que você nem vai perceber.
E tão rápido que o Fernando não vai nem conseguir falar também.
Exatamente.
Então vamos às nossas leituras de e-mails e comentários. Estou aqui com o Fred. Olá, Fred.
Olá.
Então, cara, o nosso cast 17 foi um sucesso, né?
Foi, muito legal isso, né?
Esperava que, sei lá, duas pessoas fossem saber que jogos eram esse e todo mundo mais.
Não,
só
que
tenho
isso.
15 anos e nunca ouvi falar dessas merdas.
Mas mesmo as pessoas que não conheciam ficaram altamente influenciadas por
cara,
esses games,
cara, e eu acho isso,
né?
Muito foda, sabe? Porque
muito legal.
O pessoal correndo atrás dos jogos, né? Independente do meio com que eles estão correndo atrás, né? Só mais uns avisos aqui antes da leitura de e-mails, né? Gostaria de lembrar aos ouvintes do Nowloading que o próximo Gamescore está chegando e o que a gente decidiu, né, desde aquela época, que o quinto participante vão ser vocês, os ouvintes, né?
Olha só.
Vocês podem mandar suas sugestões por texto ou muito de preferência mesmo por áudio, né? Pra gente colocar você pedindo a música. Obviamente as por áudio vão ter preferência e não mande a música tocando no fundo, como muita gente fez, porque aí não dá pra gente fazer a montagem na edição e colocar lá.
Então Então, o nosso quinto participante, no caso, vai ser o personagem aleatório dos jogos de luta, né? Que sempre tem um quadro, assim, que sorteia aleatoriamente o personagem.
Vai ser a interrogação, né? Exatamente.
Vai ser, vocês serão a interrogação do GameScore, olha só.
Exatamente, cara. Fantástico.
Super legal, né? Isso.
Tá chegando, não vamos dizer quando, não é semana que vem, ou será que é?
Falando em, né, hipóteses sobre o nosso tema, eu já queria começar com o e-mail aqui, já que você tocou no assunto, né, aproveitando, que o Boring Guy, ele disse o seguinte: caras, atentem que aos 51 minutos e 40 segundos do podcast, em caps lock,
aparece uma voz alienígena,
que pode ou não ser uma dica pro próximo cast, ou apenas a participação especial de caps lock,
Satã,
com voz de menino no downloading. Muito bom o podcast, valeu!
É, cara, o que tudo indica, Satã fez sua participação, então.
André, você colocou alguma mensagem escondida nesse cast, pra acaso?
Não, cara, nesse eu não coloquei, não. Até porque a gente não sabia qual que ia ser esse até, tipo, 2 dias antes.
Cara, essas pessoas estão ouvindo coisa demais no nosso cast.
Não, acho que a gente criou leitores neuróticos agora. Sabe o que eu acho bizarro? Eu mudei o Abicão, né, agora chamado de Abicão, e eu mudei pela Lightning, né, do Final Fantasy 13, e ninguém achou que poderia ser um easter egg, cara.
Ninguém supôs isso, não?
Não, ninguém supôs
o
isso.
No...
É, não, mas o Rick tava conversando com a gente na hora.
Ó, oh, cara, como assim, né? Tipo, não, tava lá.
Porra, vocês vêem voz de Satã, mas não vê o...
É, velho, tipo assim, aquele timbre, né, cara, diferenciado, o ouvinte detecta.
Pixel fora do lugar, ele calcula os coordenados, joga no Google Maps, cai na Alemanha, Wolfenstein, o próximo que é.
Uau, cara true, né, velho?
Cara, o Fluid tá burning hard, né?
Tá burning hard, velho.
Cara, tem gente, cara, postando post duplo e deixando um recadinho pra mim. E aí, Edmin, junta aqui pra mim, sabe? Porra! Como assim, cara?
Sinta sua vontade pra acrescentar coisas e comentários, né? Quantas vezes quiserem, mas por favor, né? Que tenha um conteúdo, né, cara?
Se você for postar alguma coisa, tipo, antes de clicar no botão enviar, tenha certeza de que você concluiu, né, cara? Senão fica aquele monólogo seu lá. A gente gosta, né, de ver que pessoas estão se conhecendo, né? Os ouvintes estão se conhecendo e conversando e tal. Mas, cara...
Mais uma vez, né, avisando, sintam-se livres pra conversar sobre essas coisas na comunidade download, né?
Tem um link pra ela no canto do site, que é ela pelo Panda, né?
Eu e um pessoal já começamos uma discussão sobre HQ aqui, e aí eu fui e falei, né, alguns casts atrás. Vamos continuar essa conversa na comunidade, porque tá fugindo ao tema.
Exato.
E a gente continuou lá, sabe? Sem problema.
É, e aí
entendeu?
O Rick, ele postou um tópico sobre esse tema, né, dos jogos de scam lá na comunidade, e o pessoal tá conversando lá.
A comunidade está aqui pra isso, aproveitem.
Exatamente,
ela.
Exatamente, é. Então vamos, né, para os e-mails que estão enormes.
O primeiro e-mail, né, que nós vamos ler aqui é do Edivaldo Nogueira, 26 anos, São Paulo, SP. Fala, galera do Nowload, tudo beleza? Aqui é o Edvaldo, que sugeriu o tema LucasArts nos comentários do cast de Metroid. Ele é profético, velho. Tem poucas esperanças de que isso seria concretizado. Afinal, quem iria querer falar de jogos de 10, 20 anos atrás? Pô, nós falamos de Doom, né?
Não, nós falamos de Jetpack da Rare, cara, um jogo de 30 anos atrás aí.
Uau. Não, nós falamos do RPG em texto, cara.
Porra!
É, e isso é antigo.
Isso é antigo pra cacete.
Quem iria querer falar de um gênero praticamente morto, onde talvez só meia dúzia de jogadores com mais de 30 anos ainda se lembraria.
A respeito que eu tenho só 21. Aliás, 22, droga.
Aham, 22, tá. André, todo mundo sabe, velho. Não precisa esconder mais, velho. Pode usar todas as casas decimais de cidade, cara. Não tem problema, não, entendeu?
Beleza, beleza. É. Eu posso arrastar a vírgula pra direita, né?
Pode, tranquilo. No aniversário de, sei lá, 19 anos do André, né? Ele era visivelmente mais velho do que a gente. A gente comprou um bolo pequeno de padaria, uma vagabunda, assim, com as velas, tipo, 47, né, cara? A gente trouxe lá pra ele.
47, mano. Foi muito doido, né? Aí depois do aniversário do Matheus, a gente comprou um pão e levou pra ele.
Esse foi o presente mais doido, velho. Matheus ganhou um pão de sal de aniversário, velho.
Pão francês, que eu acho que pão de sal é só aqui em Minas.
Ah, é um pão francês de aniversário, é só em Minas mesmo. Mas então, quando fui ouvir mais uma edição do meu podcast semanal de games, eis que vejo impossível. Um podcast falando sobre a LucasArts e sua era de ouro. Hã? Vocês superaram em qualidade de conteúdo. Pra mim foi uma verdadeira viagem pelo Chrono John do Dr. Fred.
Boa, Fred.
Obrigado. E eu me esforço. Eu lembrei várias cenas hilárias e divertidas. E para alguns amigos meus que nem conheciam esses jogos, foi a apresentação de uma época em que a diversão vinha em primeiro lugar, antes de gráficos ultra realistas e acessórios de plástico caça-níqueis.
Você tá falando do Wii.
Assim, né, sem querer falar de A ou B que tá no mercado atualmente, mas... Espero que a aceitação desse cast tenha sido boa por todos os ouvintes do Download, para que vocês não desistam de produzir um podcast que será um verdadeiro Big Hoop.
Sim, né, cara, foi melhor do que a gente esperava, inclusive.
Muito bem aceito. Foi o que nós dissemos, né, quem jogou antigamente gostou muito de ter relembrado, e quem não jogou tá gostando, né, tipo, tá procurando.
Porque são jogos que não envelhecem mesmo, né, cara, você pode jogar ali hoje tranquilamente.
Os jogos atemporais são muito legais, né,
velho? Sim, exatamente. Então, vamos para o próximo e-mail aqui, do Leão Carvalho, cara.
Cala a boca, André.
Me chamo Leão e tenho 25 anos. E graças ao meu pai, pude viver essa fantástica e única era dos jogos eletrônicos. Eu era absolutamente um viciado em adventures em geral. King's Quest, Polly's Quest, Larry, Gabriel Knight, Goblins, Fantasmagoria, Amazing, Little Big Adventure, Neverhood, Myst, Simon the Sorcerer, Rex, Nebula, Kiran, etc. Vale dizer que a maioria desses que ele falou aí, King's Quest, Polly's Quest, acho que Larry também, Gabriel Knight, Fantasmagoria, são todos da Sierra, né, cara? Que, como a gente disse, é o segundo lugar aí em adventures.
Pô, e o Fred Fish, ele não jogou, não?
Fred Fish e Put-Put, não, pois é.
É isso, cara. Fred Fish, lendário.
Lendário, criado pelo Ron Gilbert, criador de Monkey Island. É, cara, a gente deve falar desses outros da Sierra um dia. Então ele continua. Tive a sorte de ter jogado todos praticamente na época que saíram. Sim, se vocês fizeram as contas, tinha aproximadamente 6 anos quando o lançamento de Maniac Mansion, Indiana Jones, Loon, Zack McCracken, Monkey Island, etc. Foda,
nossa,
né, cara?
Velho. Legal demais. O cara acompanhou o Maniac Mansion. Eu seria uma pessoa diferente se eu tivesse acompanhado o Maniac Mansion.
É o que ele diz aqui. Esses jogos, de fato, moldaram minha personalidade, sem nenhum exagero, me ajudando a desenvolver minha leitura, meu inglês e, claro, meu sarcasmo. Viva sem Max.
Nossa, cara, com certeza.
Muitas outras pessoas também disseram que aprenderam muito de inglês, né, com esses adventos, porque são jogos que você realmente precisa entender o que tá falando. Então, assim, nos primeiros, tipo, eu jogava com o dicionário do lado, sabe? Então,
Tem vários depoimentos disso, né? Pessoas que tiveram que aprender inglês na raça.
Pois é. Tem duas vertentes aí, né, cara? Tem os que tentam aprender o idioma e os que vão hardcoremente sem saber mesmo. Tipo, o cara que joga esses RPG japonês aí.
Nossa, cara, nem fala isso. Nossa, e RPG ainda, o cara tem que decorar, né, as passagens.
É, não, ele tem que tentar, tipo, todas as combinações possíveis. Ele continua. Comprei todos os episódios da Telltale Games para o novo 100 Max e posso dizer que eles não devem nada original, principalmente em termos de humor e nonsense. Obrigado pela nostálgica viagem, mal posso esperar o podcast do Magnânimo Monkey Island, o melhor jogo de todos os tempos, com toda certeza. É. Então, muito obrigado, né, Leão. É estranho chamar uma pessoa de Leão.
Antes de mais nada, eu não queria ser batizado como tigre, tá?
Ah, tá.
Independente do que digam sobre a minha pessoa. É, o próximo e-mail é do Thiago Henrique.
Mas, eu criei o Fred no Spore, eu criei um tigre.
Criou, não, esse ficou maravilhoso, velho.
Obrigado.
Ah, eu me vi no computador naquele momento, sabe? É, o próximo e-mail é do Thiago Henrique. Olá, meu nome é Thiago Henrique, tenho 26 anos e sou de BH. É um conterrâneo. Queria agradecer a vocês de ter me livrado de um complexo. Quando era pequeno, eu tinha um NES. Ouvi de um amigo que era de Brasília a lenda de que um jogo altamente interativo, que dava pra você fazer tudo, jogar com 3 personagens ao mesmo tempo.
Uau.
Claro, eu achava que era lenda, até que abriu uma locadora perto da minha casa e minha cabeça explodiu. Lá estava o lendário jogo. Foi paixão à primeira vista. E é lógico, eu viciei no game. Mas até que um dia a locadora fechou e eu sobrei. Mais tarde, ganhei o computador. E é claro, me esbaldei com Full Throttle e The Dig. E até hoje, Full Throttle está no meu top 5 de games. Foi aí que um belo dia estava na leitura da Praça 7. E como era de costume, tinha uma pilha de CDs da promoção. Comecei a vasculhar e um joguinho de capa colorida e uns bichos esquisitos me chamou a atenção. Como estava muito barato, comprei. Quando cheguei em casa, achei conhecido aquele carinha de óculos, mas quando vi os tentáculos, minha cabeça explodiu. Era a continuação do meu jogo de infância e caiu de paraquedas na minha mão. Ou melhor, quando liguei o computador do doutor, minha tela ficou preta. Pude jogar o Maniac Mansion e foi demais. Pô, o cara não usa ponto, não. Isso me rendeu alguns meses trancado dentro do meu quarto e o fim da minha vida social na época. Até que eu arrumei um livro que tinha 2 jogos detonados. Só então meu martírio teve fim. Agradeço a vocês por me fazer voltar à minha infância e de me curar complexo de não ter zerado o jogo sem guia. Valeu, galera. Continue um ótimo trabalho.
Eu acho que ninguém zerou Maniac Mansion sem guia, né? Eu acho que a LucasArts fez um guia e aí a primeira pessoa que zerou foi seguindo ele. Então, o próximo e-mail é do Felipe Figueiredo, 27 anos, também de BH, ó. Estão favorecendo os mineiros nesse cast. Caras, comecei a ouvir esse podcast e até os 40 minutos eu não estava entendendo nada do assunto. Pensava, que jogos são esses? Como eu não joguei? Onde eu estava nessa época? E aí, de repente, vocês falam de Full Throttle. Eu era viciado nesse jogo e apesar de na época ser um pobre garoto, essa assalariado, filho de pais de classe C, eu tinha amigos com condições melhores que tinham um PC top de linha. Um incrível, sensacional, mega boga, 486.
Uau, que isso.
Jogávamos como loucos em mais ou menos 4 pessoas e ficamos empacados por mais de um mês na parte do avião. Ele sempre caía com a gente dentro dele. É meio porra essa parte mesmo, porque você tem que descobrir como fazer o avião recolher as rodas. E aí ele diz, aí cansamos e provavelmente mudamos pra outro jogo similar. Boa, assim, né? História de persistência, né? Bonito.
É, tipo assim, né, cara? Heróica. Musiquinha de atletismo tocando no fundo, né, cara? E aí eu mudei de jogo.
É, mudei de jogo. Até hoje não sei o final, apesar de que anos depois meus amigos zeraram o jogo. Caras, esses jogos eram realmente incríveis. Forçavam o cérebro ao extremo, tanto para descobrir o que certas palavras significam em inglês, quanto com os puzzles fodásticos, apenas não existirem mais. É, eles existem, né? Só que é difícil achar um tão bom assim, né?
É, e depende do gênero de jogo também, né? Tá, eu sou puxa-saco de Metroid, eu sei disso. Se você joga Metroid Prime, você vai ter vários puzzles legais. God of War, pô.
Puzzles sensacionais, né, cara?
Os melhores puzzles.
Outra coisa que vocês não citaram, mas houve um desenho animado do Sam Max que passava na Globo de manhã. Só não lembro se era na TV Colosso ou Xuxa. O desenho era muito bacana, tinha um humor negro legal. Então, cara, o Fred falou, né? Ele chegou a comentar do desenho, só que eu não sei porquê. Eu cortei, eu devia estar zumbi também.
Eu lembro disso também, tipo, eu lembro de flashes desse desenho,
eu
sabe?
Eu não, cara. Eu não tinha a menor ideia que tinha passado no Brasil. Dizem que o desenho é muito bom. Que nem o desenho do Earthworm Jim também, dizem que é muito bom.
Sério?
Mais alguma coisa aí, Fred?
Sim, eu tenho alguns comentários aqui interessantes, né? Queria agradecer ao Rui pelas sugestões que ele deu no cast de Metroid, né? Que ficou vazio isso, eu esqueci de falar isso lá. Ele falou muitas coisas legais, curiosidades sobre a série. Verdade. Quem quiser entender mais sobre Metroid, leiam lá. Tá realmente legal.
É, essa parte que a gente gosta, né? No comentário, os caras complementarem alguma coisa que a gente deixou
muito
de falar.
Legal. E eu tenho um comentário aqui do Gabriel Valente. É uma vergonha como temos tantos jogos hoje com vários gigas que são lixo. Enquanto 20, 15 anos atrás, os caras produziam diversão de qualidade com alguns míseros megas. E às vezes nem isso. Tem muito adventure bom que cabe no disquete. Impressionante. Bom, tem, né? Realmente, tem jogos bons, mas eu acho que jogos bons você encontra em todas as gerações, entendeu?
Uhum. É, não, é o negócio, né, cara? Assim como existiam jogos bons que cabiam em disquete, tinham jogos muito ruins que também cabiam em disquete,
sim,
né, cara?
Exatamente. Só que o negócio é o seguinte, né? A não ser que seja um cast de comédia, a gente não vai fazer, tipo, um cast do download semanal pra falar de Power Rangers Mighty Morphins de Super Nintendo, entendeu?
Exato.
Só que quando você era criança, você gostava, porque você não tinha senso crítico, entendeu? Em todas as gerações existiam jogos muito ruins e muitos bons. E essa geração não é exceção, sabe?
Os que ficam pro futuro são bons, né?
É uma grande tendência de todas as pessoas, de todos os jogadores, de valorizar mais aquilo que eles gostaram muito quando eles eram crianças, entendeu?
É, não, isso é normal de ser humano, né, cara? Não só pra jogo.
Ah, só os jogos antigos eram bons. Não, não é por aí, sabe?
Não, a geração do Nintendinho foi a melhor. Não foi, cara, não foi mesmo, sabe?
Hoje em dia tem jogos geniais também, tem jogos muito bons sendo lançados aí.
A gente gosta de fazer esses casts sobre jogos antigos exatamente porque eles não estão tão em evidência, né, cara? Mas isso não significa que eles são melhores que os jogos atuais de jeito nenhum, sabe?
A história dos videogames continua sendo feita até hoje, né?
Exato. De maneira diferente, mas nem por isso pior, né? Eu espero, cara, eu espero, porque assim, eu vejo isso em todo mundo, sabe? Meus amigos, assim, mais velhos, meus primos mais velhos, assim, que jogavam videogame comigo quando eu era pequeno e tal, eles estagnaram, sabe? Eles ficaram na época do Super Nintendo mesmo, cara, e eu espero que isso nunca aconteça comigo, velho. Espero mesmo, porque isso é uma idiotice, cara. Mais alguma coisa?
É, o Sensation Black, ele disse o seguinte, cara, eu não consigo ler esse nome sem imaginar um Black Power. Esse pode ser considerado o melhor dos seus podcasts até agora, simplesmente porque vocês abordaram um tema que não é conhecido pela grande massa de gamers, de uma forma dinâmica, divertida e muito formativa. Me interessei de cara por The Dig e já fui atrás dele. Peguei a tradução e estou jogando. Realmente é um gênero de jogo magnífico e muito divertido. Vocês me viciaram. Fico na espera do próximo cast sobre o tema. Hã? Viciamos mais um.
Eu adoro isso, cara. Seja lá como ele conseguiu The Dig, né?
Tem várias formas,
tem
pô,
várias formas. Não, obviamente, como a gente acredita na índole dos nossos ouvintes. E assim, né? Vale dizer novamente, assim, a gente tava comentando antes de começar a gravar aqui, que esse papinho de esse foi o melhor cast favorito. Fernando, por favor, Fernando. Você podia mudar um pouco seu texto aí.
O André formulou uma teoria, isso vale pra todos os comentaristas, que todos os comentaristas, na verdade, é o Fernando, sabe, com vários nicks.
Exatamente.
Tentando entreter a gente, cara. Exato. É uma teoria.
Tentando fazer com que a gente ache que o site tá dando certo.
Que, né, pode muito bem ser válido, ninguém conseguiu provar o contrário.
Exato.
Ainda.
A gente não verifica os IPs, porque a gente não quer que o sonho acabe.
É, com certeza, cara. Não, imagina o baque que deve ter,
o nosso mundo ia cair, né?
Nossa.
Mas a gente sabe, Fernando. Então, assim, você podia pelo menos mudar um pouco o texto, né?
É, só pra variar, assim.
A gente queria agradecer, né, as várias pessoas que mandaram histórias de vida com esses jogos, né, e outras pessoas que agradeceram pra gente ter lembrado dessa época e tal. E a gente ficou muito feliz, obviamente, não dá pra ler todos esses e-mails. E, cara, quanto a parados do Download Army, né, a gente vai fechar todas as inscrições amanhã e a gente vê que é muito engraçado, porque assim, né, muita gente, sabe, 90% das pessoas que escreveram, assim, falaram que queriam participar do podcast. E aí eu mando um e-mail para as pessoas e as pessoas respondem, tipo assim, ah, eu não tenho fone. Desculpa, não vai dar pra gravar, não.
É, não existe um serviço da Telemar que grava podcast, a gente grava pelo Skype.
É, a gente usa fone, sabe? Então, assim, se você quer participar... Então, né, fiquem com o podcast de momentos, né, uau, momentos, oh my God, enfim, whatever.
Enfim, né, a gente discutiu isso lá já.
É, é verdade. Estamos de volta! Olá, Fernando! Olá, Fred! Olá, Rick!
E aí? Olá!
Olá! Eu vou começar com o meu primeiro grande momento aqui, né? Talvez seja o primeiro momento me sentir, assim, realmente impressionado com um jogo, que foi num dos primeiros jogos também que eu joguei para computador, o primeiro Prince of Persia, né? Criado pelo clássico. Jordan Mack, né? Um clássico. Quem não conhece, por favor.
Fred?
Eu conheço.
Ah, bom. Boa, Fred. E, cara, o príncipe lá, aquele péssimo character design, o príncipe com aquele macacão branco, sei lá o que é aquela porra. Aquele primeiraço mesmo de computador, né, cara? Porque depois tem o de Mega Drive, que é com gráfico melhorado, e o de Super Nintendo, que é a melhor versão do Prince of Persia 1 já criada na face da humanidade.
Mas isso não vem ao caso, e o meu momento com o Prince of Persia começa na quarta fase do jogo,
onde você se depara com um espelho no seu caminho. E então, para passar pelo espelho, você tem que pular através dele. Quando você pula pelo espelho, o seu reflexo sai do outro lado. E como se isso não bastasse, obviamente, o reflexo é mau. Ele quer te escrotizar,
ah,
ele quer te ferrar.
O reflexo, ah, tá.
Então foi aí que começou, né, o clichê do reflexo.
É, mal. Provavelmente, cara. Em games, né, pelo menos.
Ah, sim.
E aí, seu reflexo, ele fica te escrotizando, te atrapalhando, fechando as portas pra você, até o final do jogo, quando você finalmente se depara com ele, né? E aí, cara, você tem que enfrentar o seu reflexo. Mas, quando você bate no seu reflexo, você apanha também. Então, se você matar o seu reflexo, você morre. E o que fazer, cara? Eu fiquei agarrado nessa parte, sei lá, um mês.
Ele imitava teu movimento?
Até que não, cara. Tipo, ele era bem difícil de bater, mas dava pra você enfrentar ele, sabe? Ele tinha vontade própria, tanto que ele te ferrava, sabe? Ele fechava as portas pra você não passar e tal. Quando você vai enfrentar ele, obviamente, quando ele te bate, ele também morre. Só que o que interessa é que você não pode vencer.
Exato,
ele, sabe?
Né?
Uhum. É, eu tentei pular ele, tentei sair correndo, tentei encontrar outro caminho, tentei derrubar, tentei fazer de tudo, cara. Tentei todas as teclas de atalho, botões secretos que ele fizesse alguma coisa diferente, sei lá, cara. E um belo dia, eu simplesmente apertei pra baixo e aí o príncipe guardou a espada.
Nossa, cara.
O seu reflexo também guardou a espada. Aí eu fui correndo em direção a ele e os dois se fundiram, cara.
Oh,
puta que pariu. Foi a primeira vez que eu fiquei embasbacado com o jogo. Isso é genial, tá?
Viram, crianças? A violência não leva a nada.
Pois é.
Principalmente a violência contra você mesmo, né?
Exatamente. E aí, cara, em seguida, assim, você tem que atravessar uma ponte invisível lá em Indiana Jones, assim. É outro momento muito legal.
Ou seja, poucas pessoas viram isso, porque aquele jogo era muito difícil.
É, tinha um tempo bem limitado, né, cara?
É. Não, mas isso entra naquelas coisas que, às vezes, a coisa mais certa a se fazer é fazer nada.
Exato, a coisa mais certa é a coisa mais simples também, né? Prince of Persia, o primeiro, criado 100% por uma pessoa só, né, cara? Pelo Jordan Mack, né? E puta que pariu, palmas pra ele.
Merece.
Então, vai lá, Fred, fala o seu próximo momento aí.
É, em Final Fantasy VII, é um ótimo jogo e, né, aquela coisa toda que todo mundo sempre fala. Há vários momentos legais, tipo, nu, assim mesmo. Eu acho que esses momentos foram mais grandiosos quando eu tava lá com os meus 10 anos de idade, né, velho? Que naquela época qualquer coisa me impressionava, né? E assim, mas é, tipo, sabe, principalmente essas coisas de computação gráfica,
efeitos especiais de cybercops.
Exatamente. É até difícil escolher um momento de Final Fantasy VII muito marcante, mas eu acho que pra mim, cara, a cena da Diamond Weapon morrendo foi muito legal, sabe?
Eu não joguei Final Fantasy VII.
Sério? Nossa. Sabe quem são as weapons? Tem alguma ideia?
Weapons são os inimigos mais apelões de todos.
Sim. Você só precisa vencer a Diamond Weapon pra continuar a história, eu acho. As outras, elas são muito difíceis e são opcionais de serem derrotadas. E essa Diamond Weapon, cara, ela era muito legal na época. Nossa, mas ela era muito legal. Não era pouco, não, sabe? O design dela e tal, sabe? Eu olhava, uau!
Que isso? Tetsuya Nomura.
É, eu vi que dava pro design dela. E sabe aquele mega canhão da Shinra?
Aham. Uh-huh. O Sister Ray, né? Uma parada.
Então, assim, eles usam aquele mega canhão nela, sabe? Eu acho que as weapons surgiram como uma contra-resposta da natureza ao que tava acontecendo na Terra, sabe? Eles estarem usando o fluxo de energia vital e aquelas life coisas stream. Todas, né? Ah. É, o live stream pra produzir energia e tal. Ei. E aí, depois que você batalha contra as weapons, elas são gigantescas. Aí a Shinra liga o canhão pra exterminar a Diamond Weapon. E aí ela vira, cara, aquela coisa gigante, assim. Aí abre 300 milhões de mísseis nela, assim, sabe? Ela começa a atirar míssel, sabe? Descontroladamente na direção do canhão. Só que eles estão a, tipo, continentes de distância, sabe? Você vê a Diamond Weapon, assim, só ali tem um horizonte, você não vê nada. E ela começa a atirar... E o canhão vai juntando energia e dá um tiro também, sabe? Aí mostra os dois tiros se cruzando assim, aí vai um tiro atravessa a Diamond Weapon, e outro tiro vai e arrebenta o canhão Shinra, aí vai e quebra tudo.
Ah, cara, eu lembro dessa cena, cara. Nossa.
Parada bem épica mesmo, então, né?
Ela é muito foda, cara.
Muito. E, oh, quando eu vi aquilo a primeira vez, velho, nossa, eu... que isso? Nossa, velho, oh, porque eu não tava acostumado a ver, sabe? E a cena dela caindo e tal. Hoje em dia eu fui olhar e achei uma porcaria, fraga. A CG.
Ah, pô, não tem que olhar não, Fred. Tem que deixar na memória, cara.
Tem que deixar na memória.
Na memória, com certeza, era bem melhor do que como você viu agora.
Tipo, na minha cabeça, sabe? Aí o Claudio chegava e, sabe, eu cortava o braço dela e tal.
E ele parava e ficava aquele vento balançando o cabelo, né? Ele dando aquele olhar de...
Aí você lembra que o cabelo dele não balança, né?
Aí você lembra que também não tem mão, né?
E assim, cara, esse é um de vários. Outro muito legal de Final Fantasy VII pra mim é o Bahamut Zero aparecendo a primeira vez.
Ah, sim, as animaçõezinhas, né, cara?
É, nossa, aquelas cenas são muito legais, cara. O Knights of the Road também.
É. Ah, você tirou uma da minha lista. Velho, é muito lindo. A primeira vez que eu vi usando, eu fiquei assim, puta que pariu. Aí depois veio, ué, não acabou? Puta que pariu. Durante o quê? Uns 5 minutos que cada vez eu achava que ia acabar, mas não via mais um. Primeira vez que eu vi, eu não tinha me ligado que os Cavaleiros da Tábua Redonda, que são... Pra mim era só um carinha que ia lá bater, mas não, isso, e vinha cada um, e vinha mais.
É.
Cara, eu fiquei completamente impressionado com aquilo. Eu fiquei meio... Ah, puta que pariu! Para, o time já morreu, coitado! Não faz isso!
Falando em Summon, né, cara, e Final Fantasy, um momento aí que também me impressionou bastante, assim, que eu não esperava, não tava dando nada por ele, foi quando eu summonei pela primeira vez o Simba em Kingdom Hearts, cara.
Você falou
tudo agora, velho. É muito foda, cara. Ele é um inútil, sabe? Eu summonei ele, fica lá. Mas, cara, a animação de summonamento dele, é muito foda, cara. Oh, muito foda.
Quando o André me mandou o vídeo, assim, eu sou fanboy de Rei Leão, pra quem sabe.
Cara, tipo, Rei Leão é o filme de todos os tempos pro Fred.
No, totalmente, indiscutível isso.
O Fred, ele libertou do Simba, né, cara?
Eu queria ter, velho, mas eu não tenho, desculpa.
Não, e ele tá falando sério, tá?
Eu tô falando, beleza. Quando o André mostrou o vídeo a primeira vez, do Simba aparecendo naquele clima de GF Final Fantasy mesmo, né? Tipo, tá tudo com névoa, aí vai e mostra uma pata pisando no chão, sabe?
Isso.
Aí vai e mostra o Simba vai e ruge e tal. O véio quase chorei, velho. Que isso?
Ele ruge, aí tipo, dá um mega zunzaço, assim, dá um zoom out gigantesco, assim, e mostra ele na pedra do reino lá, e ele vai e ruge, assim, velho.
Oh, é muito foda, véio, cara. Fortes emoções,
tá? Lindo, cara, lindo. É,
muito foda. Cara, sai cenas de Summon sempre são maneiras, né, cara?
Não, tanto que assim, né, cara? As cenas de Final Fantasy VIII são tão legais que eles nem te deixam passar elas.
É.
Com 5 horas de jogo, você não aguenta mais ver da Chivo.
Ah, é. Ô, Fernando, você viu a Knights of the Road de novo, atualmente?
Ah, eu vi.
Você não achou paia, não?
Eu achei, quando eu vi de novo, eu achei, não é tão...
Dramática, né?
Eu acho que eles fizeram o máximo que a potência deles permitia na época, sabe? Se eles pudessem fazer uma coisa mais frenética, mais rápida, mais estilosa e tal, eles teriam feito, sabe? Não tem dúvida nenhuma quanto a isso. Cai.
Tanto que se não tivesse sido, na época eu não teria te impressionado, né?
É, lógico.
Então vai lá, Fernando, próximo aí.
Claro que eu não poderia deixar de citar meu jogo preferido, Chrono Trigger. E, velho, a cena que me impressionou demais, não graficamente, né? Porque graficamente, Super Nintendo, nem tinha como fazer. Mas pelo sentido, pela história, foi a vez que o Chrono morreu, cara. Véi, você tá lá lutando com Lavos, aí chega uma parte que ele bate todo mundo e todo mundo fica, né? Porque Lavos é foda.
Fica dando uma de Power Ranger, né? Todo mundo com o braço na mão, assim. Ah.
Aí chega o Magus e o Lavos dá uma porrada nele, ele também já cai pro lado. Aí, véi, o Crono levanta. Levanta aquele ofegante assim, fica de frente pro Lavos, todo mundo falando, Crono, não sei o que, não sei o que. E aí ele fica de frente pro Lavos, aí ele começa a subir assim e... Véio, quando aquilo aconteceu, minha cabeça explodiu. Eu não consegui acreditar que eles tiveram coragem de matar o personagem principal. E depois daquilo, acontece tipo uma explosão que cada um ser mandado pra outra era. E cara, quando eu fui pra outra era que eu vi minha equipe e eu não tinha o Crono, véio, eu fiquei desesperado. Eu fiquei uns 10 minutos assim, ai meu Deus, o Crono, ai ele era foda, ai meu equipamento, ai meu Deus. Véio, eu entrei em desespero.
Sabe o que é massa disso, cara? Todo mundo chega e fala:
meu Deus, a Ares morreu!
É, e a Ares é o quê? É uma personagem...
É White Mage.
Quem liga pra White Mage?
Quem liga pra White Mage?
É. White Mage, tipo, você pega um jogo que você mata o personagem principal, cara.
O melhor personagem.
Tipo, nossa, o melhor personagem de todos, mais forte e com melhor desenvoltura, melhor história. Tipo, eu não sabia se ia dar pra pegar ele de novo. Eu pensei, ah, não, tem que ter um jeito, né? Você depois, claro, consegue ressuscitar ele. Ou você também pode fechar o jogo sem ele, que é um dos finais alternativos muito foda. Mas, cara, realmente eu fiquei muito desesperado. Eu fiquei com muito medo de ter perdido o Crono, cara.
Cara, imagina isso na cabeça de uma criança, né, cara?
Além de tudo, né, até esse momento, o Chrono Trigger é tipo do jogo que você não pode tirar o personagem principal até esse momento. Então, com certeza, ele que tava com o level mais alto, com as magias mais alto, com tudo isso. Mais alto.
No Final Fantasy, né, velho? Quando você já sabe que a Ares vai morrer, você deixa ela, tipo...
Você
nem treina.
Você é o White Mage mesmo? Fica na sua, hein?
Não, e outro momento foda, né, de Chrono Trigger, cara, é quando o Frog finalmente pega a Masamune, né, cara?
Muito maneiro. Esse momento também é muito foda. É mais foda ainda na versão pra PlayStation, né? Que eles fizeram a animação em anime. Aquela animação, tipo, com a música do Frog que eu amo de paixão, tocando no fundo e ele cortando a montanha no meio, cara. Aquilo ficou muito
foda. Muito foda, meu Deus.
Tipo, nossa, o clima cara que cortou você...
uma montanha no meio.
Ele cortou uma
montanha. É, tipo, você pega a Masamune pra cortar a montanha.
Que aí? E aí é você já pensa, foda. Caraca, eu vou matar todo mundo fácil agora, né?
Mas não. Não, e olha só, ele pega a Masamune e corta uma montanha no meio. E isso que a Masamune não tava com o poder total dela.
Total dela.
Depois que você vai conseguir ela no poder total.
Lembrando que Masamune também é a espada do Sephiroth, né? Aquela de 8 metros.
Sim, esse nome eu acho que é de uma espada histórica mesmo.
É, né? Então faz sentido ela cortar uma montanha que é mais ou menos o tamanho, né, cara? Assim.
É verdade.
Pensar a proporção, assim.
A do Frog, ela é tipo uma espada de duas mãos, né? Não é uma katana, não.
É,
tipo...
ela é mais parecida com a do Cláudio, né, cara?
É, isso mesmo.
É tipo mais do Cláudio, espada de duas mãos. É, mas eu acho que Chrono Trigger é cheio de momentos memoráveis, momentos muito fodas, que eu só não cito tudo porque eu vou encher o saco do André até o dia a gente fazer um cast de Chrono.
Ah, cara, e faremos. Como a gente disse, são esses pequenos momentos aí que fazem um jogo ser memorável, né, cara?
Porque você
tem um jogo que ele pode ser bom assim, mas se ele não tiver nada que te deixa daquele jeito assim, uau, você não vai lembrar ele pro resto da sua vida.
É, ele vai, só vai ser mais um jogo bonzinho que você jogou.
Então, Rick, por favor.
Beleza, eu vou falar de um momento que até depois de vocês terem falado dessas animações em CG e tal, vai explicar um pouco do que eu tava acostumado, né? Porque antigamente, animações CG eram aquelas animações que você só assistia, você não jogava, nem nada. Uhum. Aí lançou o PlayStation 2, a nova era lá dos consoles, eu fui na casa do amigo meu jogar um tal de God of War. Pra quê,
nossa,
cara?
Nossa.
O gráfico do jogo parecia os gráficos de CG que eu vi antigamente, né? Aí eu, pô, já tava babando no jogo, primeira fase, caraca, pulando de navio em navio, matando todo mundo, não sei o quê. Aí quando chega no boss, cara.
Meu Deus.
Hidra de três cabeças que detonam, puta merda, velho. Que isso, como é que eu vou matar um bicho desse tamanho, não sei o quê.
Diga-se de passagem, realmente, né? Eu também me perguntei, né? Como você vai matar um bicho desses, velho? Depois, quando você descobre a resposta, você fica com dó dele, velho.
Você chega e fica com dó.
Não, o negócio é assim, né, cara? Quando você tá começando o God of War, né? Meu Deus, uma hidra gigante! Nossa, aí, tipo, depois que você passa essa hidra gigante, você fica, meu Deus, o Kratos!
Por aí,
você não se impressiona com nada mais.
Aí que eu fui... Acho que foi a primeira vez que eu vi aquele tipo de comando, né? Que você tem que dar no momento certo. Ele destruindo a hidra do modo mais épico possível, prendendo as cabeças.
Cara, dá dó dela, cara. Ele puxando ela tentando sair, assim, cara.
É, velho. Nossa,
ela sofreu, tadinha. Aí eu fiquei pensando depois, caraca, a Hydra, tadinha, cara. Realmente, tadinha, ela não queria encontrar o Kratos no meio do caminho, né? Se ela soubesse. No final das contas, não só a batalha épica, né? O que faz se estourar a cabeça, né? Na verdade, todo o ambiente, aquela chuva caindo, vento,
pô,
raio
foda,
caindo,
cara,
atrás, tá ligado?
Toda a batalha de God of War maior, assim, é sensacional, né, cara? O modo como elas terminam.
Agora, o problema é que é a primeira batalha que eu vi, assim, maneiro, usando do gráfico do PlayStation 2 ao extremo, né, cara? Eu não tava com nada. E foi aquele baque. Eu falei, que isso,
velho? É mesmo.
Muito foda.
Essa parada dos botões, né? Foi popularizado, na verdade, pelo Resident Evil 4, né?
Ah, é. Popularizou e usou ele ao extremo também, né? Porque sim, já usou ele de forma magnífica, né, cara?
Sim. Exatamente. Mas, realmente, cara, eu diria que até o Fahrenheit, que tem todas as suas cenas de ação, assim... Assim, o jogo inteiro. Qualquer coisa que você fazer no jogo é baseado nesse negócio de apertar o botão, né? Na verdade, o controle do jogo é basicamente só esse tipo de coisa. É um jogo fantástico, um dos melhores jogos que eu já joguei, cara, na minha vida, de verdade. É fantástico. Mas, realmente, como foi usado no God of War, eu nunca tinha visto, cara. Com animações sensacionais, sabe? Uma violência que te impressiona, cara. Você que é um gamer que está acostumado já com, sei lá, Mortal Kombat, sei lá. Cara, você fica impressionado, cara. No 2, o Kratos cortando a asa dos grifos, cara. Pelo amor de Deus, cara.
A gente tava vendo os trailers, né, de God of War 2. Ele começa mostrando mais ou menos aquele tipo de luta do primeiro, né? Aquele decepa soldados e tal, né, velho? Só que só vai piorando. E vai piorando muito rápido, sabe? Aí começa a arrancar a olho do ciclope. Aí chega uma hora que ele tá no grifo e começa a arrebentar todo mundo em volta. Aí, tipo, quando acaba o pessoal, ele vai, joga a espada e o grifo decepa as asas dele. Eu achava que o grifo era amigo dele, velho.
Kratos não tem amigo, cara.
Não. É, você aprende isso com o tempo.
É. Não mesmo, cara.
God of War é cheio desses momentos, né, cara? Quem não jogou God of War 1, por favor, pule, sei lá, 2 minutos, porque vai dar uma revelação aí básica, assim, da história. Quando você acaba de pegar a caixa de Pandora, cara, é uma coisa que você não espera. Começa uma CG. É puta, e, cara, o Ares pega uma estaca. O Ares é uma criatura gigante.
É o deus da guerra.
Da guerra. E ele é gigante, sabe? Sei lá, 60 metros de altura, assim.
60?
Ah, sei muito lá. Mais, cara. É, mais. Aí ele pega uma estaca, que é grande até pra mão dele.
É uma coluna grega, né, cara? Que ele pega do exatamente. Tempo, assim. I will
see to that. E aí ele joga. E, tipo, ele tá na Grécia, você tá no deserto, em cima de um castelo. Castelo, nas costas de um titã. Tipo, sei lá, cara, 15 mil aonde quilômetros tá de distância, véio? Entendeu?
Sei lá, velho, você tá no Saara, velho.
É, sei lá. Goodbye, Spartan. E aí vai viajando ultra rápido, cara. Velocidade do som. E aí acerta o Kratos no meio, cara. E travessa ele. Pá! Muito e aquele legal. Sangue jorrando. Kratos morre e você vai pro inferno, cara. E quando você vai pro inferno é muito foda, cara.
Pela primeira vez, né?
É, isso é uma coisa engraçada no God of War, né, cara? Porque inferno é como se fosse uma, sei lá, cozinha da casa dele, né? Ele vai lá toda hora, fala, opa, e aí, galera, tchau, e aí.
Ele faz hi-fi com aquelas mãos saindo da parede, né, velho?
Pois é, eu ainda acho mais legal o inferno do primeiro, porque as almas caindo, né, assim, e ele encontra aquele cara que ele escrotiza sempre, né, da chave.
Eu acho que eu falo por todos, né, quando eu digo que é, vai Zeus, vai Zeus.
Pois é, né, aí se a gente vai falar no nosso cast de God of War, é, nós torcemos contra o Kratos.
Totalmente, sim. Cara.
Ele não é legal. Na verdade é.
É, na verdade é.
Cara, imagina se em vez do GTA influenciar as pessoas fosse God of War, cara.
Porra!
Nossa! Nossa!
Ainda bem que as pessoas não têm capacidade de fazer o que o Kratos fala.
Né, cara? É.
Agora eu vou falar do meu segundo momento, né? Mais uma vez, se você não jogou esse jogo, por favor, pule aí mais uns minutos. O cara vai estar ouvindo pulando.
Não, ou seja, vocês que não jogou nada, não vai ouvir esse cast, sabe?
Exatamente. E vai jogar.
Vai, você deveria estar jogando, caralho.
Primeiramente, né, cara? Estou falando do sequência de System Shock 2, BioShock.
Já foi muito comentado pela gente, né, sim, nos nossos casts.
Considerado um dos jogos mais geniais aí, já criados, né? Tanto em história, quanto em conceito, quanto em arte, quanto em visual e jogabilidade em tudo. É um jogo quase impecável, sabe? Se você não jogou, cara, se você tem preconceito com FPS, cara, experimenta nossa. BioShock, cara, por favor, porque é imperdível mesmo, cara. É um jogo sensacional.
BioShock é tão diferente de um FPS normal quanto o Metroid Prime, sabe?
É.
Não é aquela coisa que você vai sair atirando, matando mil, assim, não.
Pra... É, e mesmo que assim, né, você vai matar mil, mas é o seguinte, você não vai pegar a sua metralhadora e segurar o botão.
Não no sentido matar mil da machine gun, né, velho? Você pega ela e sai girando 360, sabe? Pra matar todo mundo que tá no seu seu plano. Assim.
Tem muita estratégia.
Comparando ele com Metroid Prime, não quer dizer que você vai virar uma bolinha e sair rolando, né?
Também não. Mas você vai virar algumas coisas esquisitas. Você preferia não virar.
BioShock basicamente começa, né? Totalmente uau, porque você tá no avião, o avião explode, você cai no mar, você não sabe o que tá acontecendo. Se você não estiver acostumado com gráficos dessa geração, você vai ficar embasbacado, porque é lindo a água refletindo fogo, extremamente realista, sabe? E aí você encontra um farol, você desce, e você vai descendo, e você vai vendo uma cidade gigantesca surgindo na sua frente, debaixo d'água. Primeiro momento, uau, beleza. Você chega lá na cidade, né, Rapture, você encontra um rádio com um sujeito chamado Atlas conversando com você. O Atlas é a única pessoa que vai conversar com você por um bom tempo. Você não vai ver seres humanos normais no jogo por muito tempo, sabe? Você vai ficar muito tempo sozinho, assim, aquela sensação de abandono total. Você tá lá só com os Splicers, que são seres humanos muito bizarros, um dos tipos de inimigos mais bizarros que eu já vi em jogos, cara. Eu tenho muito medo deles, sabe? Eles escalam paredes, eles são muito bizarros, eles gritam na sua cara e voam no seu nariz com um gancho.
Nossa, velho. Eles são bem violentos.
O Atlas é a única pessoa que conversa com você, ele te faz companhia, ele fala que ele vai te ajudar, mas pra te ajudar você precisa salvar a família dele. E aí você vai, né? Porque é a única coisa que você pode fazer, na verdade, né? Você não tem mais nenhuma
opção, né?
E obviamente, cara, qualquer pessoa que já assistiu, sei lá, um James Bond, alguma coisa assim, vai desconfiar dele, cara. Esse cara é meu inimigo, provavelmente, sabe? E é. Mas como isso é colocado, é uma das cenas mais fodas que eu já vi. Porque você chega pra matar o Andrew Ryan, que seria o culpado, né, pelo jeito que a cidade ficou. Enfim, é uma história bem complexa. E aí o Andrew Ryan começa a conversar com você, fala um monte de parada filosófica, dizendo... E aí ele começa a falar com você como se você fosse um cachorro. Ele começa a te dar comandos seguidos pela frase "Would you kindly?", que significa, por favor, né, você poderia, por favor, fazer isso. E cara, ele fala, corre... E seu carinha corre. É, pule. Seu carinha pula. Abaixe. Ele começa a te comandar e seu carinha obedecendo. E, cara, você fica... Meu Deus, o que tá acontecendo? Esse cara vai me matar. E aí ele vai e te entrega o taco de golfe que ele tava. E manda você matar ele. E é uma cena muito forte. Você bate uma vez, ele começa a sangrar, assim. Você bate duas vezes, ele tá todo esquisito. Com a voz toda gutural, assim, pedindo pra você matar ele. E você bate a terceira vez, enfia o pedaço do taco de golfe na cabeça dele. Ele morre. Você descobre, então, finalmente, que o Atlas, né, era, na verdade, o Fontaine. E ele tava te comandando desde o início do jogo usando essa frasezinha, "Would you kindly?". E ele realmente falava ela com você o tempo todo. Sempre que ele te dava alguma dica, ele falava "Would you kindly?". Então você nunca tinha a sensação de que você tava sendo comandado. Mas é como se tudo que você tivesse feito no jogo até aquele momento foi porque o cara tava te mandando.
Caraca, velho.
É muito foda, cara.
Genial.
E você não tem opção, né, de não
fazer.
Não tem.
E você segue o jogo achando que aquilo é normal, sabe? Você não percebe mesmo que ele tá te comandando.
Você não tem noção nenhuma de que ele tem controle de alguma coisa, né? Porque ele fica te pedindo as coisas, sabe? Gentilmente, você fazer, e ele tem uma voz de um cara meio desesperado.
É, tem as Little Sisters, né? Ele te convence de que elas são más, assim, e pede pra você matar elas, porque elas não são mais seres humanos e tal.
Ah, mas elas você pode não matar, né?
Você pode salvar, e que seria o correto, porque você vê que depois elas realmente não têm culpa de nada. É óbvio, porque os Big Daddies, eles estão protegendo as Little Sisters, cara. Então, assim, se eles estão protegendo as Little Sisters e o cara quer que você mate as Little Sisters, então, assim, o inimigo do meu inimigo, obviamente, é meu amigo, sabe? Então, ele poderia ter sacado isso desde o início, cara, mas você não saca.
Os Big Daddy, eles, se você não quiser matar as Little Sisters, eles te atacam?
Não, não te ataca. Isso que eu tô falando, eles são totalmente pacíficos com você. Enquanto você não atacar eles, você pode pular, eles, pode ficar correndo em volta, zoando ele, sabe?
Estourar a sacola do supermercado no ouvido dele. Pode.
Pichar a cara dele, você pode fazer tudo, sabe?
Ficar fazendo aquela parada com a mão perto da cara dele, tipo, não estou te tocando, não estou te tocando.
É. Se você estiver jogando pela primeira vez sem esse spoiler que eu acabei de dar, você não vai perceber.
Ou seja, eu vou perceber.
Você vai perceber. Então, Fred, seu segundo momento, por favor.
Meu segundo momento, tipo, acho que dessa geração 128 foi uma das coisas mais fortes, assim, que eu vi, que foi em Guitar Hero 3, cara. Eu denunciei a lista de alguém pra casa?
Eu acho que sim.
Em Guitar Hero 3 já tem aquele sistema inovador de você fazer guitarra veto contra guitarristas famosos e tal. Uhum. E é legal, sabe? É emocionante pra caramba. Seu personagem vai ficando mais famoso. Uhum. E aí acontece que a sua última batalha é contra o Lu, né? Lucifer, né?
Lu.
É. Primeiro, você vai pro inferno, vence o cara, sai de lá.
Não,
e
não,
aí
não. Você sai de lá montado em dragões ou criaturas do tipo, sei lá, né?
É,
depois que você consegue zerar, mostra uma cena do seu personagem sem a banda, só o seu guitarrista tocando guitarra numa torre de 6 km de altura, que tem aquela torre, sabe? É muito alta. E ele começa a tocar Fruity Fire Flames, cara, sozinho, velho. É muito legal.
Não, e tipo, assim, sozinho e com ela, tipo, girando, né, cara? Aquela coisa bem ética mesmo.
Nossa, velho, aquele momento foi muito legal a primeira vez que eu vi, ó. Que isso?
Na verdade, Fruity Fire Flames, você não precisa ganhar ela, né, cara? É como se fosse o créditos, assim, né?
Uh-huh. Que bom, e aí, né, que não precisa ganhar, né,
que
cara?
Que bom, ainda bem. Se você já viu Fruity Fire Flames, você sabe como é que é. Se você não viu, não adianta a gente tentar te explicar.
Exatamente. Então, vou dar um relato aqui da minha vida.
Música triste. Tá lá.
Música triste, música triste.
Não, não é música triste, nem é relato triste, é um relato uau mesmo. Sabe, eu, né, num evento de animes, e tinha um campeonato de Guitar Hero. De repente, um cara chega lá, e era o Guitar Hero 3, eu não tinha visto o Guitar Hero 3. Aí, beleza, foi o cara lá, aí tomou, aí coloca, Through the Fire Flames, Expert. Tomou, eu nem entendendo, né? Aí, velho, eu vi a maior sequência de notas do Guitar Hero de toda a minha vida. Tipo, meu olho começou a queimar assim, sabe? Eu gritei, aaah! E, véi, e o cara começou assim, e eu lá caído no chão, não conseguiu até o fim, né? Não conseguiu o prêmio. Ah, porque mas, cara, eu fiquei traumatizado, fiquei algumas noites sem dormir. Quando eu dormia, vinha várias notas assim, querendo me pegar.
Nossa, tipo, Fruity Fire Flames é isso mesmo. E colocada naquela situação, sabe? Tipo, velho, o cara vai pro inferno, vê esse Luffy lá, volta do inferno, vai pra uma mega torre gigante, toca pro mundo, velho. Oh, isso foi tão legal, mas tão legal que, tipo, se Guitar Hero 4 foi uma coisa mais legal que isso, velho, eu não mereço ver ela ainda não, velho.
Fernando, então, né, próximo momento aí.
Próximo momento? Não, próximo momento. Cara, vamos jogar Resident Evil. Resident Evil 3. Estamos felizes jogando Resident Evil 3. Você com a Jill lá, você vai entrar na delegacia.
RPD. Não, não, primeiro, aparece o Brad, o piloto covarde de Resident Evil 1.
Ele desesperado, então ele viu uma barata.
Normal, né? Normal. Aí ele fala, estão atrás da gente? Estão querendo nos pegar? Estamos condenados? Meu Deus!
Tá, tá bom, né? De repente, vê algo do céu. Uma criatura gigante pega ele pela cabeça e solta um tentáculo, atravessa a cabeça dele e você fica ali olhando pensando. Congela a tela e tem lá. Entrar na delegacia, lutar. Aí eu pensei, ah, ele não apareceu à toa. Deve ser pra lutar. Cara,
tadinho.
Cara, eu fui lutar com o Wilson.
Cara, enfrentar Nemesis sem Magno ou sem Freezing Rounds é uma coisa que ninguém merece.
Cara, eu nunca apanhei tanto em toda minha vida. E eu apanhei tanto, mas tanto, e eu ficava desesperado. Ah, morre, morre. Ele não morria. E ele dava aqueles dashzinhos pra despegar, né?
Eu e dessa vez ele nem tá com Rocket Launcher, né? Na...
Ainda não. Pois é.
Depois daquilo eu fiquei desesperado, velho. Toda vez que eu via Nemesis, começava a correr.
Esse que é o lance do Resident Evil 3, exatamente, né, cara?
Resident Evil 3 se trata de você ter medo do Nemesis, cara.
Ele consegue te dar uma sensação que exatamente, é do tipo, vamos correr, sabe? Sair daqui logo.
É o tipo que você tá sendo perseguido, né?
Exato.
Os outros tem zumbis sem cérebro, mas esse não, esse tem um cara te caçando.
Da primeira vez que você joga, você acha que é realmente aleatório os momentos que ele aparece, porque é do nada, sabe? Ele aparece, pá, na sua cara.
Ou seja, você fica o jogo todo tenso, tremendo,
o jogo
tá ligado?
Inteiro, velho.
Se eu tivesse no lugar da Jill naquela hora que o Nemesis cai na sua frente, velho, você vai morrer, entendeu? Então, eu acho que eu, pelo menos, morria fazendo uma pose legal, sabe? Tipo... aquelas poses de disco anos 60, fraga. Esperava, cara. Já era, sabe? Foi muito coisa pros jogadores de Resident Evil, principalmente iniciantes, que não tiraram carteira de motorista com a Jill. É complicado você fugir, velho.
Exato.
Fazer baliza com aquele...
É, Resident Evil não é um jogo que você tem muita agilidade.
Não, nenhuma. Isso dava, né, mais medo ainda, cara. Porque você sabe que é difícil correr.
Zumbis, né? Até tipo assim, um Licker, vamos supor, um Hunter, eles são ágeis, né? Ao contrário dos zumbis e tal. Agora, o Nemesis, ele vai quebrando os recordes, sabe? Corre como se não houvesse amanhã. Começa a correr, ele para não, sabe?
E pá, na sua cara, velho. Resident Evil 3 é um jogo muito tenso.
E aí, né? Você chama, ajuda, né? Você já tá com, sei lá, umas 4 horas de jogo.
Assim. Vê o helicóptero.
Estou salva!
Você tá vendo aqui dali, você já tá imaginando os créditos subindo.
Você já tá até levantando. Já, tipo, pra limpar o suor do rosto, pra você ouvir aquele barulho de míssil rasgando o ar, explodindo o helicóptero, aí você para, mano.
Aí o Nemesis só vira assim. Cara, o Nemesis é um dos melhores vilões de todos os tempos, cara.
Memorável.
Se eu tivesse Resident Evil 3 e visse o helicóptero explodindo novamente, eu fazia a pose no CF, cara.
Ó, imagina, né, cara? O que você faz, velho?
Então, Rick, por favor, seu próximo momento aí.
Foi uma surpresa, né? Porque me pegou totalmente desprevenido, sabe? Foi no jogo Call of Duty 4.
Ah, sim. Fala que é spoiler.
Ah, é. Spoiler, hein, galera.
Quem não zerou Call of Duty 4, por favor.
Pule os próximos 20 minutos.
Ou não, né?
Ah. Tô jogando fase dentro do helicóptero, a gente tá dando suporte, né? Que eles estão indo atrás daquele líder dos rebeldes, digamos assim. E tá bom, né? Você tá lá no helicóptero destruindo todo mundo em cima do telhado e tal, dando o maior rock and roll Rambo da vida. E já tá quase indo embora, aí derrubam um helicóptero que tava junto com você. Aí você falou, que merda, não sei o quê. Aí o cara
tem
para.
Arrumar, né?
É, o cara para, o helicóptero desce, você vai resgatar a piloto do helicóptero. Aí você vai, passa por um corredor cheio de inimigo, muita gente, taca granada, mata todo mundo, chega no final, aquela parada bem épica. Tu pega o piloto, bota nas costas, daí começa a andar meio em câmera lenta, que tá pesada, tu vai se arrastando. Aí você tá chegando quase no final da contagem, consegue entrar no helicóptero. Putz, caraca, o helicóptero sobe, você dá aquela ufa, ah, consegui, caraca, que bom. Não sei.
Finalmente, né? Missão sucedida, né?
É, missão é cumprida, né?
É.
Aí você ouve no rádio um negócio assim.
Como assim? Tá tendo uma ameaça nuclear? O que é isso?
Aí você olha pro lado, só vê aquela explosão que não tem som, mas é barulhenta pra caramba, sabe?
Aquela... E só aquele vibrando, né?
Daquela fumaça, os helicópteros despedaçando, indo na sua direção, e o neguinho, segura, segura. E o helicóptero começa a rodar, 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 cai no chão, bum, explode. Aí corta pra uma imagem como se fosse de notícia. Ah, uma explosão nuclear, não sei o quê. Você com aquela cara de, hã? Como assim?
Tá aquela cara de, ué, eu fiz alguma coisa errada, eu vou ter que voltar na fase.
Vai dar game over. Aí pra dar aquela girada na
faca, cabeça, né?
Parece você, os últimos segundos da sua vida, rastejando dentro do helicóptero, tossindo, com a visão toda turva. Aí quando você consegue se arrastar pra fora do helicóptero, você vê aquela cena totalmente despedaçada, cidade de desastre. Aí você olha pro fundo, tem aquele cogumelo ainda, e você morre. Caraca, aquilo
é
te deixa...
É muito forte essa cena, cara.
Como assim? Isso é um jogo de tiro? Não era pra ter passado meu score e passado pra próxima fase?
É, isso era uma coisa que realmente ninguém esperava, sabe? Ainda mais Call of Duty, que sempre é uma coisa, né, patriota, assim.
Não, é, olha o nome, né, cara? Call of Duty.
É, acima de tudo, achei muito foda, porque o jogo inteiro é uma crítica muito grande a essas guerras, né?
O pior de tudo é que você sabe que isso pode acontecer.
Pode acontecer a qualquer momento, né, cara?
Você não vai enfrentar um Colossus, você não vai correr do Nemesis, mas...
Exato. Você vê, é um super soldado que dá quick save, quick load, mas a bomba atômica acaba com você, meu filho. Acabou, entendeu?
É mesmo, né, cara? O principal pegou todo mundo desprevenido, cara. Foi um fator surpresa. É muito triste, cara. Muito pesado assim.
É, o meu próximo momento nu, assim, né, foi com F-Zero GX. Cara, deve ter sido o momento mais tenso de videogame assim, da minha vida. Não. Sem exagero, né, que é na missão 6 de F-Zero GX.
Ah, então, Fred, Santos. Então você realmente teve que ficar só de cueca.
Ah, tá, não, eu não tive que ficar, não teve que chegar tanto, não, sabe? Mas, basicamente, a missão é a seguinte, você tá numa usina nuclear, resgatando uma mulher que tá lá dentro, sim. E essa usina tem uma quantidade regressiva pra explodir. De alguns segundos. Nesse segundo você tem que atravessar um túnel.
É bem aquele joguinho do míssil que o Fernando...
É, exatamente, cara. É extremamente naquele estilo. Você vai passando, né? Você vai caminhando pelo túnel e as portas vão fechando aos poucos, né? As portas de segurança da própria empresa, né? Pra, né? Caso fosse acontecer alguma coisa errada, as portas fechariam. Aí elas fecham e garram e acaba ficando só uma fresta pra você passar, sabe?
É, um bem buraquinho estilo mesmo, né? Você vai andando no chão, mas você pode andar na parede, no teto, e, né?
Sim.
Pulando
sim.
Em rampas.
Sim, e além disso, a fresta é muito menor e você tem que usar tubo, assim, sabe? Com a precisão infinita, você consegue pegar o time certo do tubo e conseguir a velocidade máxima possível,
porque
entendeu?
Porque tem um tempo,
deixa,
né?
É.
O tempo não é gentil com você.
Nem um pouco. Eu começava essa missão, tipo, um coração na garganta já, sabe? Era mega tenso, porque se você esbarrar numa parede, cara, provavelmente já era. Você vai perder sua velocidade toda, vai ter que começar a acelerar de novo e não vai dar tempo. Então você tem que fazer o máximo de velocidade possível e ter um mega autocontrole pra você não bater. Quando eu chegava no final das missões, assim, cara, eu, muitas vezes eu deixava de conseguir passar por, sabe, 3 segundos, assim, eu não conseguia. Eu tentei
várias vezes, cara, eu desisti de jogar, velho.
vezes. Ou eu devo ter tentado, sei lá, cara, mais de 40 vezes, assim, sabe? Seguidas. Eu não conseguia parar de tentar, velho. E chegou um nível, velho, que eu começava já mega nervoso, assim, mas quando eu tava no final, velho, meu coração não tava na garganta mais, não. Meu coração já saído da boca, já, sabe?
Tá pendurado.
As artérias, sabe? Pendurado pelas artérias, assim, sabe? Saindo da minha boca, assim, velho. Até que uma vez eu consegui, cara.
Meu Deus.
Eu não acreditei quando eu consegui, não. Foi muito nu, velho. Você não tem noção. O que é isso?
Você comemorou?
Comemorei, cara. Eu levantei, velho. Gritei de felicidade, velho. Não, não acreditei naquilo, não, cara. E assim, sabe? Consegui por muito pouco, entendeu? Até o momento, tinha sido, assim, a pior missão que eu já tinha feito, assim, sabe? Só que aí depois chegou a missão 7 e ela é impossível de ser passada. Eu tenho certeza disso. E aí a missão 7 fez a missão 6 e um passeio no parque, velho. Basicamente.
Mas você não chegou a passar a 7, não?
Cheguei. Cara, o negócio é o seguinte. Eu passei a missão 7 do F-Zero. Eu não sei como eu passei a missão 7 do F-Zero. Eu não sei por que eu passei ela. Se me pedir passar de novo, eu não consigo passar. Eu não sei o que eu fiz passar ela, velho. Eu passei ela uma vez pra nunca mais, sabe? É impossível, velho. Tenho certeza, velho. De alguma forma eu passei, velho. Eu tô falando
sério. Você encarnou, né, cara? Você tava possuído na hora.
F-Zero tem muitas missões desse estilo, sabe? Você tem que ter uma precisão muito alta e na tentativa e erro você vai conseguir nessa precisão, sabe?
Então, Fernando, por favor.
Cara, meu próximo momento, quando o jogo que eu comprei bem no lançamento, eu gosto muito dele, né? Da saga, é o Warcraft 3. Um momento que eu olhei e pensei, puta que pariu. Você tá lá jogando Warcraft 3, né? Fui jogar na saga dos Undead, né? E tem uma missão que tem o Lich King, que ele falou assim, ah, eu tenho que fazer um ritual para summonar o grande Mega Boga chefão. Você fica me defendendo quanto isso, beleza? Beleza. Aquelas malditas missões de tempo, cara.
Ah, meu Deus, cara. Eu tenho trauma de jogo de estratégia por causa de StarCraft.
Tá lá, você defendendo ele. Beleza, você tá conseguindo bem e tal. Chega lá, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, tá? 3 minutos. Cara... 3 minutos, você tá pensando, ah, vai dar 3 minutos, tranquilo. Você tá com seu exército legal ali assim, tá cheio de construções, cheio de torres e tal. Aí, cara, desce aquela reca de nego, velho. Tipo, parece tipo aqueles arrastão, sabe? Gente, pra caralho, velho. Vai descendo, descendo, você pensa, puta que pariu! E vem tudo por um lado. Aí você pega todo mundo, corre naquela negada, vem todo mundo pra lá. E você tá lá desesperado, aí de repente você pega esse mesmo número de pessoas que veio, multiplica por 10 e tá vindo do outro lado. Aí, mano, vai lá pro outro lado. E você fica lá desesperado e aí começa a vir pro outro lado, é um desespero. Você fica sem saber
o que fazer. Eu não consigo, cara. Eu não consigo.
E, cara, você fica desesperado pra caralho. Uma vez, faltando uns 20 segundos, eles foram lá e mataram o Lich King, cara. Eu fiquei muito puto, velho.
Aconteceu a mesma coisa comigo.
20 segundos. 10,
cara.
Nossa. Vai lá e mata, velho. Você fica pensando, puta que pariu. Não, mentira,
sabe,
que vou ter que...
Sabe o que é pior, cara? Você vai nessa missão e o pior, cara, é que assim, você tem certeza absoluta que no final vai dar merda. E, cara, é um desespero, sabe, cara. Eu paro de jogar o jogo.
Tipo, você pensa assim, ah não, deve começar a dar merda uns 10 minutos, mas não dá. Ah não, deve começar a dar merda uns 5 minutos, mas não dá. Aí só vai baixando, mas não vai dando, você fica mais seguro, assim, ah, talvez não é tão ruim assim, né? Aí não, aí vem os malditos 3 minutos e acaba com sua... E pior de tudo é que quando acontece isso, você vê que às vezes a sua estratégia foi errada. Então não adianta você pegar o save que você tinha de 5 minutos atrás. Uhum. Você tem que começar tudo de novo! Pra fechar. É quase um trauma, velho. Se eu não gostasse tanto de Warcraft, eu tinha desistido.
Então, Rick, por favor.
Warcraft 3, cara. Em quesito de cinematic, pra mim, a Blizzard dá show.
Lindo.
E Warcraft 3 é um jogo até relativamente antigo, né? Comparado com cinemáticas de World of Warcraft que tem hoje em dia, mas já era uma coisa espetacular.
Eu lembro, cara.
Coisa
era assustador.
Absurda, era absurda, absurda. Tem duas cinemáticas que eu acho épicas. Uma é a do Arthas invadindo o castelo dele e matando o próprio pai, cara. Putz, isso foi muito sinistro.
Cara, a espada que ele pega, eu não lembro o nome dela, mas espada congelada.
Frostmoth.
Ele para na frente, bate a espada no chão, saindo aquele vaporzinho de gelo, cara. Ele é cheio de detalhinho, legal, assim, cara. Você vê que o cara ficou ali pixel por pixel. Não, deixa eu colocar esse mais pra cá que vai ficar mais foda. Esse aqui um pouquinho mais pra cá que vai ficar melhor. E, cara, muito bem feito, muito linda. E a cena, velho, dele matando e depois ele...
Porque não aparece literalmente ele matando. Quando ele bota, ele aparece a sombra, né? Ele enfiando a espada no peito do pai e só ouve o barulho, assim. E depois a coroa com sangue caindo no chão. Pô, muito maneiro essa cena, cara.
Eu nunca vi, cara.
E, pô, tem que ver. A outra cena é a da luta do Hellscream e do outro lá, Orc contra aquele... bicho gigante. Sabe qual é, Fernando?
Ah, sei. Os dois vão lá lutando com o Pit Lord. É muito lindo essa também.
Agora, a cena que eu ia falar do Warcraft 3, na verdade, não era nenhuma das duas, né? Eu deixei pra falar pro final, que era a que eu acho mais épica de todas. O chefão mestre lá, o que você enfrenta no final, Fernando?
Dalaran.
É Dalaran? Acho que é. Bem, qualquer coisa é headshot. Não. Ele se prepara pra destruir uma cidade arcana dos humanos. Aí ele faz, tipo, um símbolo na areia, né?
Nossa, é mesmo.
Aí, em cima da runa que ele fez, nasce uma réplica da cidade em areia. Aí ele vai destruindo com a mão, assim, a réplica e vai aparecendo a cidade sendo destruída do mesmo jeito, entendeu? Quando ele aperta a torre, quando aparece a vez da cidade, aparece mais ou menos os dedos apertando a torre, assim, depois a torre destruindo, assim, caraca.
Que isso, cara.
É muito maneiro.
Essa cena também ficou muito foda.
Que foda, cara.
Muito foda. Eu até gostei mais do Regain of Chaos do que do Frozen Throne. Eu achei ele melhor em algumas outras áreas, principalmente no multiplayer. Só que Regain of Chaos, eu achei a história melhor, mais
single
foda.
Player bem melhor, cara. Sem dúvida.
Eu ainda jogarei ele até o fim. Um dia. Alguém quer falar um aí?
Eu quero falar dos créditos do Portal, cara.
Ah, sim. Não tava na minha lista dessa vez, hein? Eu não ia falar de Portal.
Cara, foi uma parada que me pegou de surpresa também, porque pra mim o jogo tinha acabado, era aquilo e tal. Aí vem a musiquinha que dá aquela cereja no topo do sorvete, tá ligado?
Do bolo, né? Do que
lá. Porque no enredo dele tem várias pitadas de humor negro, né? Da voz robótica, da Gladys e tal. E a música é a chave de ouro. Esse humor negro do jogo, cara.
Melhor
muito,
música
muito...
de encerramento ever, né? E Fernando, algum?
Eu tenho um que, né, bem ridículo, mas na época obviamente não era, que foi quando pela primeira vez eu consegui jogar com o Cyber Akuma em Marvel vs Street Fighter. Pera aí, pra início de conversa, como assim Cyber Akuma?
Cyber Akuma.
Eu não tinha essa visão crítica na época, mas tipo, basicamente, com um braço mecânico tipo do Mega Man, um visor futurista, sabe? E asas de ferro atrás, sabe? Tipo, de dragão de ferro, assim. Cara, nada a ver, sabe? Nada a ver, velho. Foi um estagiário que teve essa ideia, velho. Com certeza.
Ah, aquele jogo é todo exagerado, né?
É, mas beleza, né, velho? Na época eu achava legal, né, então. Cyber Akuma é totalmente overpower. Os golpes dele arrancam duas vezes mais que o normal. É tipo o Rugal no King of Fighters, né?
Rugal, cara.
Pra mim, eu achava que era impossível pegar ele, né? Eu não sabia que tinha como. Até que um dia eu comprei uma revista que falava como pegar ele, né? Só que 90% do que falava nas revistas de dicas antigamente era errado. Então não dá pra confiar também, velho. Aí a primeira vez que eu escolhi ele, sabe, eu digitei os comandos certos lá e apertei esse Akuma, apareceu o Cyber Akuma, velho, não, velho, foi legal, tá?
Meu Deus.
Que isso? Eu não acreditava que ia dar certo, muito velho, foda. Quando eu vi o Cyber Akuma aparecer, eu, ó, velho, que isso, eu vou jogar com ele.
Não importa o quão tosco o Cyber Akuma fosse, ele jamais será tão tosco quanto esse Akuma.
Sei não, hein, acho que você tá mandando o Cyber Akuma mesmo. Oh, que isso, velho, parece aquele cara da propaganda do Suquita, sabe?
Que tasqueira, meu Deus. Eu tenho mais uma aqui, já que ninguém falou nada de Ocarina of Time, eu preciso, né, falar uma coisinha assim. Eu vi ele pela primeira vez na casa de um amigo meu, eu não tava preparado pra as modernidades, né, as revoluções gráficas que estavam por vir aí. Primeiro, eu vi o sujeito em Hyrule Field com o sol refletindo, assim, aqueles reflexos de sol lens flare, subindo e abaixando, e o lens flare, assim, aquela coisa ultra realista, cara, eu não acreditava naquela parada. Aquele mundo gigantesco, né, que se estende até o horizonte, assim. E, cara, foi sensacional. E, depois, ele está com sua Epona e pula duas gradezinhas pra ir pro Lake Hillia, né? E a água daquele lugar. Puta que pariu. Foi a primeira vez que eu tive sede ao ver uma água de jogo, cara. Cara, era muito lindo aquele lugar, cara, o Lake Hillia. Tinha aquele mega lago gigantesco, né, com a cabaninha de pesca do lado, assim. O laboratório daquele cara maluco que diziam que era o pai do Link.
Ah, é.
Boatos de infância são outra coisa que vale a pena, pois, né, ressaltar, cara.
A água, cara, era linda, sabe? Aquela água cristalina, assim. Não sei o que eles fizeram, porque era a mesma técnica usada pra fazer água da maioria dos jogos dessa época, cara. Só que ela era muito bonita, cara. Ela era muito linda, velho. Dava vontade de você pular nela, beber aquela água, cara. Foi muito impressionante. impressionante, cara. E aí, eu só fui repetir essa sensação de novo, obviamente, com Far Cry, né?
Ah, é. A água
com Far Cry. A água que foi tão impressionante que eu, quando a água tem aquele shader de água, né? De ondinhas, assim, de marolas, como o Matheus disse. É, a gente fala que é uma água Far Cry.
Sim, virou nosso neologismo, né? Pra água muito bem feita.
Obviamente, hoje, se você vê ela, você vai achar que ela é feita de plástico, mas...
Uma coisa que me impressionou também em Ocarina of Time, né? Quando você vai lá, chega no templo, conseguiu 6 pedras, abre, tem a espada.
Master Sword.
E de repente, você vira adulto, cara.
Porra. E é foda que assim, você sai, né? E aí você vê que o mundo tá uma merda. Você se sente muito mais compelido a salvar ele quando você vê isso. Que tipo assim, o mundo realmente depende do que você vai fazer, entendeu? E isso é muito foda, cara.
Primeiro Zelda que eu joguei foi o Ocarina of Time. Tá bom, meu amigo comprou, a gente começou a jogar junto. Aí beleza, pegou lá a esmeralda lá, foi pros Goron lá no vulcão, pegou as pedras de fogo. Aí eu fui pra casa. Aí no dia seguinte ele me liga, pô, Henrique, vem cá, não tô conseguindo passar da parte da água, que sempre é pior, né?
Do Jabu Jabu lá?
É. Odeio, cara, odeio. Tô indo pra lá, subo as escadas, né? Aí quando eu abro a porta do quarto dele, tá ele gritando que nem um maluco, junto com o irmão dele. Só vejo a mão do Link segurando a pedra assim no ar, tá ligado?
Caraca, a gente vai conseguir entrar no templo do tempo.
Aí, cara, eu não sei como eu fiz. Acho que eu nunca conseguiria fazer novamente, mas eu devo ter tirado 20 no teste de persuasão, tá ligado? Que eu consegui convencer ele a deixar eu puxar a espada.
Meu,
né?
Deus.
Que isso! Porra, que honra!
Não, e sem falar, né? Antes, você vê aquela cutscene, né? Que você tem no seu sonho, antes, que é foda, do Ganondorf fugindo com a Zelda, né? E elas jogam a Ocarina. É muito foda, cara. Muito foda. Aqueles efeitos de chuva, iluminação, né, cara? Tipo, a nave, ela, a nave que, por sinal, dá vontade de matar, mas ela voa, assim, em volta de você e muda a iluminação, né, cara? Aquilo não existia. Uhum. Não, cara. Aquela era muito foda, não, cara.
Aquela coisa era top, velho. E, cara, aquilo lá pra mim foi uma cena muito... Foi uma das primeiras cenas épicas mesmo que eu vi no jogo, cara. Aquilo.
Eu gostaria de te falar uma coisa primeiro, Fernando. Você vai falar Shadow of the Colossus?
Eu vou.
Nossa. Eu ia.
Vamos falar um momento comunitário. Então vamos lá, então. É, já que todos nós vamos falar Shadow of the Colossus, vamos lá, né? Shadow of the Colossus, fui jogar ele não na época do lançamento, eu fui jogar ele bem depois, assim. Você lê sobre ele, jogo fantástico, gráficos sensacionais. É um jogo onde você enfrenta criaturas absurdamente gigantescas e que só tem essas criaturas, né? São o quê? 16 colossos, né?
16
colossos. Você só enfrenta eles. É um jogo que só tem chefes, né? Então, é um conceito genial, né?
Inovador.
É bem inovador. O desafio que você tem além do Colossus seria encontrar eles, né? Um jeito de chegar até eles e tal.
Umas barreiras, umas coisas
um pouquinho
pra você passar.
De plataforma.
Barreiras geográficas.
Exato. Né? Basicamente, as únicas coisas vivas nesse mundo é você e o seu cavalo.
E os lagartinhos.
É, e você tem que derrotar os 16 Colossus pra reviver a mulherzinha lá, que você não sabe se é sua namorada, irmã, amante, enfim.
É alguém.
Alguém. Exato. É importante pra você.
Exato. Alguém bem importante. Muito importante, sim. Porra, né?
Puta que pariu. É uma passagem que você nem sabe se é uma humana ou se é uma boneca inflável, né?
É.
A importância dela deve ser tipo assim, nu.
É. A importância dela já é um momento desse, né? Mas, cara, aí você começa a jogar, né? Você leu, né? Você viu a capa do jogo, aquela criatura enorme. Mas nada na sua vida pode te preparar para o primeiro encontro com o Colosso, cara.
Não, nada. Nada consegue...
É uma das experiências mais surreais que você vai ter na sua vida, cara. Inacreditável. Aquele bicho gigantesco. Meu Deus do céu. Aquele... Pá!
Isso foi barulho da cabeça do André explodindo. Cara.
Eu tava. Minha época é negra de jogos, assim, eu estava bem desatualizado. E eu joguei no videogame do meu primo. Cara, ele falou: véi, tem esse jogo aqui que é muito legal. Veja só. Aí eu fui lá, tá, você tem um cavalo. Ele, não, aperta aqui, aí segue a luz pra você ir lá enfrentar o cara. Eu tô andando naquele vasto mundo, assim, ah, bonito, não tem nada pra fazer aqui, não tem nada pra matar, nada pra enfrentar. Aí eu começo a subir as coisas, eu penso, isso aqui é uma Tomb Raider com espada, por que eu tô em uma espada se eu tô escalando? E de repente, cara, de repente, eu fiquei sem ação, eu não falei, eu não gritei, eu não me mexi, eu não pisquei o olho, eu fiquei ali olhando, depois de uns 15 minutos, eu falei pra ele, eu não tenho que enfrentar isso não, né? Eu não acreditava.
Não, e assim, cara, o negócio é que você é um cara normal, você não é um Chuck Norris, você não é um cara mega musculoso,
não,
você nem tem barba, você é meio afeminado, assim. Tipo... E, cara...
E você é magrinho.
É magrinho, você não tem, sabe? Ele muito bem ser uma menina.
E nem escalar direito ele sabe.
É, porque ele é bem tudo, humano mesmo. Exatamente, cara. É muito impressionante a movimentação dele, sabe?
É o cara que tá na esquina e sua rua, pegaram ele e colocaram ele lá no exatamente, jogo, sabe? A movimentação dele é essa. Ele não sabe, cara, usar uma espada direito.
Ele capota, sabe? Ele tropeça. Ele é muito legal, cara.
Ele levanta a mão rapidão, né?
Isso aí é um dos fatores que faz você encarnar o personagem e ficar até com um certo receio de enfrentar pois o bicho é mesmo. Tu fica embaixo
demais, da cara.
Tem reação.
Você é frágil, cara, né? Tipo, você não pode ficar segurando infinitamente. Não, e assim, né, cara? Isso que a gente falou é só o primeiro. Espere até você chegar no primeiro colosso voador, cara.
Nossa, velho.
Meu Deus. Não,
o primeiro colosso voador, velho, eu quase tive um orgasmo.
Meu Deus.
Cara. Eu acho que é o melhor colossos de todos. Melhor que o último, cara. Eu acho, absurdo, muito, cara, acho muito mais lindo que o último, cara.
O jogo todo, a base dele é tentar fazer momentos nu, assim, o tempo todo, sabe?
Eu diria que é o jogo mais épico já criado, cara.
É. Ah, é, eles tentam isso, te surpreender com coisas enormes, com missões impossíveis, assim, tão absurdos os desafios, né, pra quem não jogou aí, que, sabe, você mata um colosso, você escala ele até chegar num ponto dele que é mais frágil e tal, pra você atacar aquele ponto e tal, sabe? É como se, tipo, o colosso fosse uma fase de tão
você
grande.
Você anda nas partes dele, você escala os pedaços dele.
Esse primeiro que voa, cara, quando eu joguei, eu fiquei maravilhado. Quando eu consegui finalmente subir nele, você vê aquela noção de velocidade, cara, daquele blusinho, você vê que fica meio desfocado, assim. Cara, achei aquilo muito lindo, velho. Eu subi no colosso só pra ficar vendo aquela cena.
Então, acho que chegamos ao fim do nosso podcast, né? Essa semana a gente listou aí alguns dos milhares de momentos marcantes que a gente tem com jogos aí. Lembrem-se que há uma diferença entre momentos uau com momentos what the fuck.
É, sim. É uma grande diferença. Uma linha tênue, né?
Comentem, né? Mandem seus e-mails aí com os seus momentos também. Comentem os que a gente falou e...
Depoimentos, testemunhos, confissões.
A gente agradece a participação do Rick, né? Que foi avisado, tipo, às 5 horas do cast começar. E se disponibilizou aí a tampar o buraco.
Valeu, Henrique.
Nada, velho. Prazer, velho.
Então é isso aí, né, cara? A gente fica por aqui essa semana, até o Download News e o cast da semana que vem, então...
É. Cadê então a piada pra acabar o podcast?
Ah, é. E game over.
Adeus, sai. No mais, nada mais.
Tchau.
O Fernando está tentando, cara, com todas as forças, fazer o... O Tyrant no Resident Evil 3 falando, cara, é horrível, pra Alice. Não, primeiro o Tyrant falando, né? Segundo, né? É. Ele falando, eu achava que você era a perfeição, Alice, mas eu estava errado, eu sou. Sabe, tipo aquele vilão clichêzão, velho. Não, por favor, cara. Cara. É ridículo,
só faltava, cara, ela estar tá amarrada e ele tá contando o plano maligno dele pra ele.
Tipo numa linha de trem, né? Tipo assim.
Só faltava, na verdade, ele ter um bigodinho, né?
Exato, uma cartola, né, cara?
Uma cartola, um monólogo.
E que história é essa de eu sou a perfeição, velho? Assim, eu não entendo muito de medicina e fisioterapia, mas acho mais perfeito do que ele, velho. Sinceramente, cara. Coisa até formada, esquisita, cheia de tentáculos, velho. Como assim, ô?